Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 20 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Começa a nova fase de pagamentos do auxílio emergencial.
Trabalhadores nascidos em janeiro recebem quinta parcela do benefício. Graziela Mendonça.
E também estão recebendo a quinta parcela nesta sexta-feira os integrantes do programa Bolsa Família com NIS Final 3.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Dos laboratórios aos braços dos brasileiros.
Distribuição das vacinas contra a Covid-19 passa por rigoroso controle de qualidade.
E a partir de hoje vai ser possível acompanhar pela internet cada etapa da distribuição de doses. Júlia Ballarini.
É possível saber a data de recebimento de um determinado lote, o número de doses e o fabricante. A página também informa quais controles estão em andamento e quais já foram concluídos.
Oportunidade para entrar no mercado de trabalho.
Lançada a nova fase do programa Qualifica Mais Progredir.
Vão ser cursos de graça para formar microempreendedores individuais. Gabriela Noronha.
Os cursos serão oferecidos a jovens acima de 18 anos que tenham concluído o ensino fundamental.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
Assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Começou mais uma fase de pagamentos do auxílio emergencial.
Trabalhadores nascidos em janeiro receberam a quinta parcela do benefício.
O calendário segue fixo até o fim do mês pela ordem de aniversário.
E os pagamentos do auxílio para beneficiários do Bolsa Família continuam.
Os aniversariantes de janeiro são os primeiros a receber a quinta parcela do Auxílio Emergencial 2021 nesta sexta-feira. São cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas nascidas no mês que se inscreveram pelos meios digitais ou integram o Cadastro Único do Governo Federal. Os pagamentos de hoje somam mais de 440 milhões de reais e são feitos diretamente na poupança social digital dos beneficiários. O valor estará disponível para saque no dia 1º de setembro. As transferências da quinta parcela seguem quase que diariamente até o dia 31 de agosto, seguindo os meses de aniversário. E também estão recebendo a quinta parcela nesta sexta-feira os integrantes do programa Bolsa Família com NIS Final 3. Os pagamentos para este público começaram na quarta-feira, dia 18, e seguem o calendário normal do Bolsa Família até o fim do mês. No caso deles, o valor é depositado em conta e já pode ser sacado normalmente. O auxílio emergencial 2021 estava previsto para terminar em julho, mas foi prorrogado pelo governo e será depositado até outubro. O valor médio de pagamento é de R$ 250. Atualmente, são mais de 39 milhões. Milhões de pessoas elegíveis, segundo o Ministério da Cidadania. Os trabalhadores podem verificar o calendário e a situação do benefício pelo site auxilio.caixa.gov.br. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
E mais de 70 bilhões de reais foram pagos entre abril e junho em benefícios sociais, como auxílio emergencial, para ajudar os brasileiros durante a pandemia.
O balanço foi apresentado esta semana pela Caixa Econômica Federal.
No segundo trimestre deste ano, foram pagas 114 milhões de parcelas do auxílio emergencial para ajudar 38 milhões de beneficiários a superarem os efeitos da pandemia da Covid-19. O banco pagou, ao todo, mais de 70 bilhões de reais em benefícios sociais nesse período. E os valores são mais expressivos se somados ao FGTS, como detalhou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Nós pagamos esse ano mais de 26 bilhões do auxílio, 1 bilhão e meio do bem, manutenção do emprego, e temos 23 programas regionais e pagamos em 2020 e 2021 736 bilhões de reais de benefícios sociais e FGTS. É essa a demonstração do Banco Social, que é a Caixa Econômica Federal. E 185 bilhões nesse ano.
O pagamento dos benefícios sociais é feito pelo aplicativo Caixa Tem, que atingiu o recorde de mais de 107 milhões de contas poupanças sociais até o final de junho de 2021. A Caixa também viabilizou o sonho da casa própria para milhares de brasileiros, sendo responsável por cerca de 67% dos financiamentos. As contratações de crédito imobiliário cresceram 101% no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando mais de 37 bilhões de reais. E para acompanhar de perto os cidadãos, está prevista a inauguração de mais de 260 novas unidades no interior do país, de acordo com o presidente do banco, Pedro Guimarães.
A grande maioria das 268 unidades é uma demanda social extrema, aquele interiorzão, aonde você vai em locais que não tem banco nenhum e as pessoas muitas vezes moram numa casa sem telhado. Então há sim uma necessidade de abertura da Caixa e esse lucro recorde vai para esse investimento social e financeiro.
No segundo trimestre do ano, a Caixa registrou lucro de 6,3 bilhões, um salto de 144% frente ao mesmo período do ano passado. E no semestre, o lucro foi de 10 bilhões e 800 milhões de reais, um aumento de 93% na comparação com 2020. Segundo o banco, são os melhores resultados para os referidos períodos de toda a série histórica. Reportagem, Márcia Fernandes.
Momento Saúde.
Antes de chegar aos braços dos brasileiros, as vacinas contra a Covid-19 passam por um rigoroso controle de qualidade.
São avaliadas condições, como a temperatura em que as doses foram transportadas.
Só depois da liberação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o lote segue para os estados.
A partir de agora, todo cidadão vai poder acompanhar o andamento desse processo em cada lote recebido pelo Ministério da Saúde.
Todas as vacinas contra a Covid-19 recebidas pelo Ministério da Saúde passam por um controle de segurança antes da distribuição para os estados e municípios. Para os imunizantes importados, o primeiro passo é verificar se as doses foram transportadas na temperatura adequada. Depois, o lote é analisado pelo Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde. A palavra final é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a importância dos controles.
As vacinas previnem a Covid e assim salvam vidas, mas precisamos observar os aspectos de segurança, porque tem uma série de aspectos de segurança que tem que ser observados. E a autoridade sanitária, ela tem que adquirir e tem que conquistar a confiança da sociedade brasileira.
E a partir de agora, todo o processo de avaliação das vacinas recebidas vai poder ser acompanhado pelos cidadãos. Em uma página criada na internet, é possível saber a data de recebimento de um determinado lote, o número de doses e o fabricante. A página também informa quais controles estão em andamento e quais já foram concluídos. Como explica o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Moreira da Cruz.
Essas informações, a partir de hoje, estão públicas no site do Ministério da Saúde. Então, doses que foram recebidas, de qual imunizante a gente está tratando e aquelas três etapas, a partir do monitoramento da temperatura, que faz sentido somente para as vacinas que são importadas e já vêm prontas. Depois, a parte do controle de qualidade, que é a submissão desses imunizantes ao Instituto Nacional de Controle em Qualidade de Saúde, o INCQS, que fica no Rio de Janeiro. E após a liberação da Anvisa, quando a gente está falando dos imunizantes que são importados. A outra coluna, a data de liberação e a quantidade de doses que foram liberadas.
O Ministério da Saúde também afirma que o processo de controle de qualidade não atrasa a distribuição dos imunizantes. Quando se encontra um problema em uma das caixas de um lote, essa unidade é separada e o restante da remessa segue o processo normal, como explica o diretor de logística do Ministério, Ridalto Fernandes.
Antes, se uma caixa desse problema, todo o lote ficava esperando a solução do problema desta caixa problemática. Nós percebemos que isso estava retendo lotes de 1 milhão de doses, porque uma caixa de 5 mil doses está apresentando alguma dificuldade de leitura. Resolvemos a solução separando essas caixas. Quando uma caixa dá problema, ela passa a ser um lote à parte e o restante do lote, com mais de 1 milhão de doses, vai em direção aos estados.
Para consultar o andamento dos lotes de vacinas contra a Covid-19 recebidos pelo Ministério da Saúde, basta acessar localizasus.saude.gov.br. Reportagem, Júlia Ballarini.
O Brasil alcançou mais de 173 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 120 milhões e 400 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 53 milhões e 200 mil pessoas.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 215 milhões e 200 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localiza-sus tudo junto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
573.511 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 19.413.552 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 20.528.099.
Cursos de graça para quem quer se tornar microempreendedor individual.
Foco da nova fase do programa Qualifica Mais Progredir.
Os cursos são para jovens acima de 18 anos que concluíram o ensino fundamental.
São mais de 23 mil vagas em cidades com mais beneficiários do Auxílio Brasil, novo programa social do governo.
A nova fase do programa Qualifica Mais Progredir prevê a capacitação gratuita de mais de 23 mil microempreendedores individuais. Os cursos serão oferecidos a jovens acima de 18 anos que tenham concluído o ensino fundamental. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania, que, segundo o ministro João Roma, tem o objetivo de qualificar beneficiários do Auxílio Brasil, novo programa social do governo federal.
O governo federal conecta duas etapas do processo. Oferece educação financeira para estudantes da rede pública de ensino e abre oportunidade de qualificação profissional para entrada no mercado de trabalho.
Os cursos terão duração de cerca de 160 horas. Além da qualificação, os estudantes serão auxiliados para a inserção no mercado de trabalho. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o MEC vem buscando aumentar a oferta de cursos que possam qualificar o jovem e gerar mais empregos.
O MEC não tem medido esforços para potencializar as oportunidades para muitos jovens e para toda a população do país por meio da consolidação e ampliação da oferta de cursos que possam qualificar e trazer geração própria e emprego.
Na fase piloto do programa, foram ofertadas mais de 6.069 vagas em cursos de tecnologias da informação e comunicação. O Kaique Santos foi um dos selecionados e aprovou a iniciativa.
Ganhamos essa oportunidade de estudar, ampliar o nosso currículo e nos preparar melhor para o mercado de trabalho.
11 cidades já oferecem os cursos do programa, entre elas Salvador, Fortaleza e Brasília. Segundo o governo, a meta é alcançar até 2022 mais de 65 mil pessoas, com um investimento do governo federal superior a R$ 37 milhões de reais. Reportagem Gabriela Noronha.
As instituições que têm interesse em ofertar os cursos têm até setembro para se inscrever no Ministério da Educação.
As aulas começam em 2022.
Facilitar o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste para o exterior.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da duplicação da BR-163-364 em Mato Grosso, entregue hoje.
O teletrabalho dos servidores públicos gerou uma economia de mais de R$1,4 bilhão aos cofres públicos federais, de março do ano passado até junho deste ano.
Foram gastos menores com contas de luz, água e esgoto e passagens aéreas e diárias, por exemplo.
Jefferson Mendes é funcionário da superintendência do INSS em São Paulo e há mais de um ano o trabalho remoto é sua realidade. Por causa da pandemia da Covid-19, e ele fala das vantagens desse novo modelo de trabalho.
Fazer atividades intelectuais, atividades que demandam um pouco mais de concentração e sem interrupção, o teletrabalho, eu acho que ele facilita isso.
Assim como Jefferson, cerca de 190 mil servidores estão trabalhando de forma remota, o que representa aproximadamente 32% do total de servidores ativos do Executivo Federal. E isso proporcionou ao governo federal uma economia de mais de R$1,4 bilhão entre os meses de março de 2020 a junho de 2021. Segundo o Ministério da Economia, a redução de gastos ocorreu em 5 itens de custeio, como diárias e passagens, serviços de energia elétrica, de água e esgoto, manutenção predial e cópias de documentos. O processo de transformação digital dos serviços ofertados pelo governo também contribuiu com essa economia. Quem explica é o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Leonardo Sultani.
A administração pública federal, ela teve que se adaptar a essa nova realidade, de modo a continuar com a prestação de serviços adequada aos cidadãos. Isso fez com que nós tivéssemos que realizar uma série de investimentos, principalmente em tecnologia, e são investimentos que vão ficar na administração pública a partir de agora como uma nova forma de prestação de serviços.
Para Leonardo Sultani, a economia gerada com o trabalho remoto é um incentivo para que o teletrabalho seja incorporado nas instituições de forma integral ou parcial pós-pandemia.
Mesmo passando essa pandemia, nós teremos a possibilidade de boa parte desses servidores permanecerem atuando por meio do trabalho remoto. Isso será feito de que forma? Por meio do programa de gestão.
Até o momento, 9 órgãos completaram o processo de adesão ao teletrabalho, entre eles o próprio Ministério da Economia e a Advocacia Geral da União. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil vai enviar ajuda humanitária ao Haiti.
Uma aeronave da Força Aérea Brasileira segue neste fim de semana para a ilha no Caribe com remédios e equipes.
Vão ser enviados kits de medicamentos e insumos farmacêuticos de emergência doados pelo Ministério da Saúde.
Além de equipes formadas por especialistas e peritos em busca e resgate.
O país foi atingido por um terremoto no último sábado e já contabiliza mais de 2 mil mortos e dezenas de milhares de casas destruídas.
Uma das principais rotas para o escoamento da produção agrícola no Mato Grosso agora está com a pista duplicada.
Além de beneficiar os produtores da região, a duplicação vai diminuir os acidentes na BR-163-364, que é uma das mais movimentadas do estado.
São 168 quilômetros de rodovia entre Cuiabá e Rondonópolis, principal rota do agronegócio no estado, que é o maior produtor de grãos do Brasil. As obras, que começaram há 8 anos e tiveram um investimento total de R$1,7 bilhão, vão facilitar o trânsito de caminhões. Foram construídos 4 viadutos e implementados alguns acessos aos bairros residenciais. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a duplicação vai diminuir o número de acidentes, facilitar a vida dos caminhoneiros e beneficiar os produtores da região.
Vai salvar a vida, vai evitar acidente, vai evitar colisão frontal, vai diminuir tempo de viagem, vai proporcionar segurança. Vai ser o pai de família que vai sair da sua casa e vai ter certeza que vai chegar ao seu destino. E no final, quem vai ganhar com isso é o produtor, é o usuário.
O trecho recuperado da BR-163-364 é muito utilizado no transporte de grãos para os portos do sul do país. É de lá que as cargas são enviadas para o mercado internacional. Só no primeiro semestre de 2021, mais de 30 mil veículos passaram todos os dias pela rodovia, por onde são transportados a cada ano, de acordo com o setor produtivo, quase 10 milhões de toneladas de soja e de milho. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mato Grosso do Sul ganhou 2 centros integrados de segurança pública de combate ao crime organizado.
Com o apoio do governo federal, o estado também inaugurou uma nova penitenciária.
A segurança pública do Mato Grosso do Sul ganhou aliados na luta contra o narcotráfico e o contrabando, principalmente na fronteira do estado, com o Paraguai e a Bolívia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública investiu R$2 milhões na compra de equipamentos para o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Centro-Oeste. O centro vai coletar, analisar e repassar informações estratégicas para que autoridades de segurança pública de todo o país possam tomar decisões. Já o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual recebeu mais de R$1.800.000 em investimentos do governo federal. O ministro da Justiça, Anderson Torres, falou da importância do emprego da inteligência para fazer frente ao crime organizado.
Faz uma integração verdadeira de inteligência, de operações e possibilita um resultado muito mais eficaz no combate ao crime organizado.
Também foi inaugurada a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira 2, que teve investimento total de R$18,5 milhões, sendo que mais de R$15 milhões vieram de recursos federais. Com 624 vagas, o presídio possui 110 celas. Reportagem Luana Karen.
E estão autorizadas visitas a presos de penitenciárias federais.
As visitas presenciais estavam suspensas desde março por causa do agravamento da pandemia de Covid-19.
O retorno será gradual e cada preso terá direito a uma visita por mês, com duração de uma hora.
Será autorizada a presença de um parente adulto acompanhado de um menor.
Os visitantes deverão comprovar com atestado de vacinação que receberam as duas doses do imunizante contra a Covid-19 há mais de 14 dias.
Os atendimentos de advogados continuam limitados a 4 por dia e com duração de 30 minutos, exceto em casos urgentes.
Também ficam mantidas as visitas virtuais por meio da Defensoria Pública da União.
Parques nacionais e unidades de conservação agora contam com uma novidade para prevenir e combater incêndios, principalmente neste período de seca.
São caminhões-tanque adaptados e com equipamentos para combate ao fogo, vegetação adentro.
Os 15 caminhões foram customizados e equipados pelo ICMBio para o combate e prevenção de incêndios nos parques nacionais e nas unidades de conservação. Os veículos têm tração nas quatro rodas para facilitar o deslocamento em terrenos mais difíceis. O tanque tem capacidade de armazenamento de 7 mil litros de água e as mangueiras nas laterais podem ser usadas com bombas para retirar água dos rios e lagos e usar no combate ao fogo. Duas mangueiras de 50 metros de extensão permitem um combate às chamas mesmo com o caminhão em movimento. Em cima do veículo, um esguicho canhão ajuda no trabalho. Neste primeiro momento, os caminhões autobomba tanque florestal vão ser usados na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e o presidente do ICMBio, Fernando Lorenzini, conheceram um novo equipamento no Parque Nacional de Brasília e seguiram mata adentro para verificar o funcionamento do veículo. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, destacou a importância da nova ferramenta.
Com o ICMBio atuando e trazendo aí um caminhão-tanque, é uma novidade, é inovação no combate e na prevenção do incêndio. Essa é uma ação bastante importante de todo o governo federal em conjunto para proteger os parques nacionais.
Para o ministro, a ação se soma aos outros esforços na prevenção e combate aos incêndios, como a Operação Guardiões do Bioma, com apoio do Ministério da Justiça.
Em conjunto, nós estamos aí com quase 6 mil brigadistas de pronto emprego para atuar na prevenção dos incêndios esse ano.
A medida faz parte de um trabalho de modernização e logística que será implementado ao longo do ano no ICMBio. O investimento total para a compra e montagem dos caminhões foi de R$18 milhões. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo prevê para o ano que vem um salário mínimo de R$ 1.147.
O valor está definido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro.
A lei serve de base para o orçamento do ano que vem, ou seja, as obras e os serviços que devem ser realizados e quanto deve ser gasto em áreas como saúde e educação.
Ela também projeta a expectativa de crescimento da economia e as metas de inflação.
A sanção do presidente veio com vetos parciais, um deles barra o aumento do fundo eleitoral, que passaria dos atuais R$2 bilhões para R$5 bilhões e 700 milhões.
Música. Divulgada hoje a lista de espera para o ProUni, o programa Universidade para Todos.
O programa usa a nota do Enem para conceder bolsas integrais e parciais em faculdades particulares.
O prazo para a confirmação de informações do programa vai de 23 a 27 de agosto. E neste período é necessário apresentar os documentos que comprovem as informações fornecidas na inscrição.
Para consultar a lista, acesse prouniportal.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determina a busca e a apreensão em endereços do deputado federal Antônio de Paula e do cantor Sérgio Reis.
Corte Especial do STJ mantém desmembramento de ação penal que inclui o governador de Mato Grosso do Sul.
Justiça de Santa Catarina multa bar que provocou a aglomeração e não exigiu o uso de máscaras.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A Polícia Federal realizou hoje buscas em endereços do deputado federal Antônio de Paula e do cantor Sérgio Reis.
A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República. Fábio Ruas.
De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Otone de Paula, Sérgio Reis e outras 8 pessoas estariam convocando a população em redes sociais a praticar atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado de 7 de setembro, durante suposta manifestação e greve de caminhoneiros. Na decisão, Alexandre de Moraes também proibiu os envolvidos de se aproximarem da Praça dos Três Poderes em Brasília.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a recurso do Ministério Público Federal contra o desmembramento de ação penal que inclui o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB.
Assim fica no STJ apenas a parte do processo referente ao político que tem foro por prerrogativa de função. Fátima Uchoa.
Reinaldo Azambuja e outras 23 pessoas foram denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Inicialmente, o relator ministro Félix Fischer definiu o desmembramento para que a ação penal das 23 pessoas sem foro por prerrogativa de função fosse para a Justiça Estadual. Por questões de saúde, Fischer foi substituído pela ministra Isabel Galotti na Corte Especial. Segundo a ministra, com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal e do STJ, o desmembramento é recomendável porque apenas o governador Azambuja tem foro no STJ. Para ela, isso não prejudica o exame dos fatos nem o julgamento, mas é necessário para a racionalização e celeridade dos trabalhos.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais condenou uma empresa a pagar horas extras a um motorista de ambulância que ficava de sobreaviso durante os intervalos de refeição.
Segundo o processo, ele era obrigado a deixar o rádio ligado para atender a possíveis chamadas.
A empresa tinha contrato de prestação de serviços com a Prefeitura de Belo Horizonte e com o Hospital Municipal da capital mineira.
A juíza que analisou o caso considerou que foi desrespeitado o direito ao intervalo mínimo de interjornada, que é de uma hora por dia.
Na Paraíba, a justiça determinou que o governo conceda o direito de isenção do IPVA, imposto sobre veículos automotores, a duas mulheres com deficiência.
Em dezembro do ano passado, um decreto estadual excluiu pessoas com deficiência da lista de beneficiários da isenção do imposto. Pedro Scartesini.
A juíza que analisou o caso destacou que as pessoas que já possuíam em seu favor a isenção de IPVA não podem ter o direito cortado, sob pena de violação ao direito adquirido, garantido constitucionalmente. A juíza destacou ainda que não se trata de concessão de um novo benefício fiscal, mas a renovação daquilo que já era concedido.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina fixou multa de R$50 mil para um bar no litoral do estado que não respeitou ordem judicial para adotar medidas contra a Covid-19.
Segundo o processo, o estabelecimento realizou eventos com número de clientes acima do permitido e sem uso obrigatório de máscaras,
Marcela Luiza.
Em primeira instância, o juiz que analisou o caso observou que o bar não respeitou normas restritivas quanto à aglomeração de pessoas, permanência de clientes em pé, distanciamento mínimo entre as mesas e clientes, além da exigência do uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel. Foi fixada multa de R$100 mil. A empresa recorreu e no Tribunal de Justiça o valor foi reduzido para R$50 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a Política Nacional do Câncer. Reforma tributária. Relatório da proposta do Senado será apresentado na próxima semana. E na CPI da pandemia, Renan Calheiros anuncia a entrega do relatório em setembro. Boa noite. O prazo final para os trabalhos da CPI da pandemia vai até novembro, mas o colegiado já se prepara para a conclusão dos trabalhos com a apresentação do relatório final pelo relator no mês de setembro. Renan Calheiros já adiantou nomes que estão na lista de investigados pela comissão. Aliados do governo, no entanto, criticam a falta de investigação de corrupção envolvendo estados e municípios. Repórter Érica Christian.
Instalada no final de abril, com um prazo de 90 dias de duração, a CPI da pandemia já está no período de prorrogação. Agora, as investigações estão na segunda fase, focando na compra de vacinas, com destaque para a indiana Covaxin. Após denúncias feitas na CPI, o Ministério da Saúde cancelou o contrato de R$1,6 bilhão com a Precisa Medicamentos. Nos três primeiros meses, a CPI investigou a omissão do governo federal no gerenciamento da pandemia e a demora na compra de vacinas. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, pretende entregar em meados de setembro o relatório final, apesar de a CPI terminar oficialmente em novembro.
Não há nenhum relatório pronto, nem relatório, nem pré-relatório, nem nada. Eu pretendo, como relator, responsabilizar por crime comum todos os membros do gabinete paralelo.
Os senadores da base aliada, como Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, voltaram a cobrar a investigação das denúncias de corrupção envolvendo desvios por estados e municípios.
Desde o início, alertei que o relator já tinha um relatório debaixo do braço para sangrar o presidente da República. Era jogo pré-eleitoral. Eu tenho uma série de requerimentos que nunca foram pautados nessa CPI.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que os governadores não são obrigados a comparecerem à CPI, que, por outro lado, recebeu centenas de documentos de estados e municípios.
E com o avanço da variante Delta, os senadores cobraram novas medidas para conter contaminações pela mutação do vírus. O senador Esperidião Amin quer que o ministro da Saúde esclareça como o Plano Nacional de Imunização vai oferecer reforço aos grupos prioritários. Especialistas reforçaram a importância da segunda dose e da continuidade no uso de máscaras para diminuir o contágio. Repórter Marcela Cunha.
Segundo especialistas, a variante Delta também se espalha em locais abertos, além de possuir maior transmissibilidade. A tendência é que ela se torne dominante no Brasil. No Rio de Janeiro, a cepa já é responsável por mais de 50% dos casos. Para frear a contaminação, a infectologista Raquel Stuck defendeu a redução do intervalo da Pfizer e a aplicação da terceira dose em vacinados há mais de 6 meses e em profissionais de saúde.
Essa fala que tem sido, né, de nós temos 100% dos adultos imunizados, ela traz muita confusão, porque traz para quem ouve um sentimento que estar imunizado é estar protegido. Não, quem tomou a primeira dose praticamente não tem proteção nenhuma.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, quer que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esclareça à comissão se o governo vai aplicar o reforço vacinal em públicos prioritários.
Precisamos ouvir do ministro Marcelo Queiroga se o Plano Nacional de Imunização vai ser alterado em função desse fato.
O representante do Ministério da Saúde, Vitor Bertolo, reforçou que a escolha pelo intervalo estendido das vacinas no Brasil permitiu ampliar o número de vacinados, mas confirmou que existe a necessidade da dose adicional em grupos prioritários, como idosos e imunocomprometidos.
O Senado aprovou a criação da Política Nacional do Câncer. A ideia é dar condições iguais de acesso aos tratamentos da doença oferecidos pelo SUS. O texto determina um atendimento integral aos pacientes, incluindo assistência médica e psicológica, tratamento adequado para a dor e cuidados paliativos. Repórter Pedro Pincer.
Entre os direitos fundamentais previstos para a pessoa com câncer estão a obtenção do diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo, o acesso a informações transparentes e objetivas quanto à doença e tratamento, a assistência social e jurídica e a prioridade e a proteção ao bem-estar pessoal, social e econômico. O relator, Carlos Viana, do PSD Mineiro, ressalta que o projeto vai trazer segurança jurídica a esses pacientes.
Reconhecemos que a proposição inova o ordenamento jurídico ao instituir um Estatuto do Paciente com Câncer com escopo principiológico que estabelece princípios e diretrizes balizadoras da atuação dos gestores públicos e delineia os direitos do paciente e os deveres dos diferentes atores sociais, como a família, a sociedade e o Estado.
O texto sobre a Política Nacional do Câncer recebeu várias emendas, entre elas a garantia de acesso aos medicamentos mais efetivos e a diminuição das desigualdades existentes em relação ao tratamento ofertado no sistema público de saúde. Por ter sido alterado pelos senadores, a proposta volta para a Câmara dos Deputados.
E o senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, defendeu a derrubada do veto presidencial ao projeto dele, que pode agilizar o tratamento de câncer por via oral, oferecido pelos planos de saúde aos pacientes. Pelo texto vetado integralmente, o medicamento de quimioterapia oral estará disponível logo após o registro na Anvisa, sem que os planos de saúde e os pacientes tenham que aguardar até 4 anos para que a Agência Nacional de Saúde suplementar ou inclua no rol de produtos aprovados para esse tipo de tratamento, como ocorre atualmente. O senador lembrou que a quimioterapia oral é mais barata e confortável para o paciente, já que possibilita o tratamento na própria casa, sem a necessidade de internação hospitalar e sem os riscos de uma eventual infecção.
Uma outra questão é que o projeto não gera um centavo de dinheiro público, só mexe com os planos de saúde. Não tem cabimento ter duas análises, uma análise da Anvisa, depois a ANS ainda precisa registrar isso.
Na segunda sessão de debates sobre a proposta de reforma tributária que está sob análise do Senado, o relator da PEC, Roberto Rocha, criticou a falta de apoio do governo para uma ampla mudança e anunciou que entregará conclusões na próxima semana. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou do debate, voltou a defender a taxação sobre lucros e dividendos e sugeriu que o primeiro passo seja a unificação de impostos federais. Repórter Bruno Lourenço.
O relator da PEC da reforma tributária, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, reclamou que o governo parece apoiar mudanças pontuais em vez de uma ampla reforma.
Aprendi que brigar não é bom, sabendo que vai perder é burrice. Então a gente vai concluir essa sessão aqui hoje e vou convidar o outro senador para, das próximas e diantes, seguir esse trabalho. E vou apresentar de forma impreterível, na próxima semana, o meu relatório e cumprindo o meu papel como relator da PEC 110,
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, no entanto, que na impossibilidade de conciliar tantos interesses, é importante dar alguns passos.
Tributar lucros e dividendos. O mundo inteiro tributa. Reduzir impostos sobre empresas. O mundo inteiro reduziu. E reduzir um pouco sobre o pequeno assalariado.
Representantes de estados e municípios também participaram da sessão temática.
A indicação da recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, será o relator da indicação. Se aprovado na CCJ, o nome de Augusto Aras precisa ser ainda submetido pelo plenário do Senado. Para ser considerada aprovada, a mensagem depende do apoio da maioria absoluta da Casa. Já a sabatina do ex-ministro André Mendonça para a vaga do Supremo Tribunal Federal ainda não tem data marcada na comissão. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU realiza entre os dias 25 e 27 de agosto o ciclo de debates sobre o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é discutir os desafios e dificuldades na implementação do novo arranjo normativo. O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação é constituído por três normativos que foram aprovados para corrigir entraves e melhorar os resultados das iniciativas públicas voltadas ao tema. O ciclo de debates contará com 6 painéis e terá transmissão pelo canal do TCU no YouTube. A presidente do TCU, ministra Ana Arraes, participará da abertura no próximo dia 25 às 9 horas da manhã. Para conferir a programação completa, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta garante prisão em regime mais rigoroso para quem matar policiais.
CCJ aprova dispensa de classificação para produtos da agricultura familiar.
Plenário aprova proibição de tatuagens e piercings em cães e gatos.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou projeto que proíbe a realização de tatuagens e a aplicação de piercings com fins estéticos em cães e gatos. Quem fizer isso estará sujeito à pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes sobre a proposta.
A proposta foi aprovada com 397 votos favoráveis, foram 2 abstenções e nenhum voto contrário. A discussão em plenário girou em torno da abrangência do projeto. O texto original, apresentado pelo deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, não restringia a proibição apenas a cães e gatos. E muitos deputados que defenderam a aprovação do projeto criticaram a restrição. Para o deputado Célio Studart, do PV do Ceará, como o projeto prevê punição a piercings e tatuagens feitas com fins estéticos, não seria necessário limitar o alcance da medida a cães e gatos.
Todos os animais são seres sencientes, todos sentem a mesma dor, seja o cavalo, seja o porco, seja o boi. Então, não se tem por que segregar somente cães e gatos para essa proibição de tatuagens e fins estéticos. Qual seria a razão estética para tatuar um cavalo, como já foi feito algumas vezes? Qual seria a razão estética para tatuar um porco ou para treinar tatuagem em porcos?
O relator do projeto, o deputado Paulo Bentson, do PTB do Pará, justificou a alteração. Ele disse que o objetivo é evitar qualquer questionamento à legalidade de procedimentos utilizados na identificação, rastreabilidade e certificação de animais de produção do agronegócio, como gado, cavalos e porcos.
Por exemplo, no caso de criação animal comercial, os suínos, eles recebem um brinco para que haja rastreabilidade. A bovinocultura, a mesma coisa. Depois de um texto desse, uma lei dessa aprovada, em algum momento, em algum lugar do país, corre-se o risco de repente, um juiz interpretar que este brinco ele é estético e aí prejudicaria toda uma cadeia produtiva que o Brasil tem.
O autor do projeto, o deputado Fred Costa, defendeu o acordo que permitiu a aprovação da matéria e disse que a proibição para cães e gatos já representa um avanço, enquanto não se discute uma proposta mais abrangente.
Eu sou, de fato, defensor de todos os animais, indiscriminadamente. Mas, nesse momento, é melhor avançar com o texto colocado pelo relator do que nada avançarmos. Então, eu peço aqui que seja cumprido o acordo, já representa, sim, um avanço para os animais. E, no futuro, trabalharemos, sim, para a integralidade dos animais.
O projeto que proíbe a aplicação de piercings e tatuagens em cães e gatos segue agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
política.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, critica o presidente Bolsonaro por divulgar um relatório extraoficial do TCU sobre uma possível supernotificação do número de mortes por Covid-19. Na visão do deputado, a atitude demonstra o despreparo do presidente e de sua assessoria.
Professor Israel Batista acusa a extrema-direita de mentir e de provocar desinformação ao divulgar notícias falsas. O parlamentar acusa ainda a base aliada ao governo de incentivar o uso de dinheiro público no financiamento de sites que divulgam fake news.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que membros do Ministério da Saúde tenham negociado propina durante a compra de vacinas contra a Covid-19, utilizando-se do sofrimento alheio para tentar tirar proveito financeiro ilegal.
Maria do Rosário também manifesta preocupação com os rumos que o Congresso e o governo estão tomando para combater a inflação. Ela explica que, proporcionalmente, o aumento dos preços atinge de maneira mais intensa a população mais pobre.
Na análise de Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, o presidente Bolsonaro cria conflitos com os ministros do Supremo para esconder os reais problemas do Brasil. Na visão da deputada, chegou a hora de o presidente começar a trabalhar para amenizar a inflação e o desemprego.
Perpétua Almeida lembra que a carne já teve aumento de 38% durante o atual governo e que a gasolina foi reajustada 8 vezes apenas esse ano. A parlamentar também sugere que a política de preços das contas de energia elétrica e da Petrobras sejam reavaliadas.
Trabalho.
Célio Moura, do PT do Tocantins, cobra do governo federal a contratação de mais servidores para o INSS. Segundo o deputado, a falta de mão de obra deixa as agências lotadas e prejudica o atendimento ao cidadão em todo o país.
Célio Moura ressalta que em Araguaína, por exemplo, muitos trabalhadores já estão com um prazo para aposentadoria vencido, porém não conseguem o benefício por falta de atendimento. O deputado destaca também as filas para a realização de perícias.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, se solidariza com as centrais sindicais que se manifestaram contra a reforma administrativa. Na visão do deputado, a proposta destrói o serviço público, precariza o atendimento à população e retira direitos dos servidores.
Valmir Assunção avalia que a prioridade do governo federal é atacar a classe trabalhadora e os movimentos sociais, e não o combate à desigualdade social.
Professora Rosaneide, do PT de Mato Grosso, apoia as manifestações contra a reforma administrativa. A deputada considera que as mudanças levam à redução do Estado e à fragilização do serviço público.
Professora Rosaneide analisa que as funções de carreira garantem a continuidade de políticas públicas e de projetos da administração. Para ela, a intenção do governo é aprovar a reforma administrativa para trocar todos os servidores de acordo com sua vontade.
Desenvolvimento regional.
Coronel Tadeu, do PSL, julga que as decisões tomadas pelo governo de São Paulo para o combate à pandemia ajudaram a aumentar as crises sanitária e econômica. O deputado recorda que em fevereiro de 2020, o governo estadual autorizou a realização do carnaval e depois reduziu o transporte público, aumentando a aglomeração e a contaminação.
Segundo o Coronel Tadeu, o governo federal, por sua vez, trabalhou firme para evitar a proliferação do vírus e o aumento do número de mortes. Segundo o parlamentar, o presidente Bolsonaro fechou o país logo no início da pandemia, comprou 450 milhões de doses de vacinas e distribuiu cerca de 288 bilhões de reais em auxílio emergencial.
Luiz Lima, do PSL, acusa a imprensa da cidade do Rio de Janeiro de blindar a atual gestão municipal de notícias negativas. Segundo ele, desde que Eduardo Paes assumiu a prefeitura no lugar de Marcelo Crivella, jornais e sites locais pararam de denunciar possíveis irregularidades na administração, dando a falsa impressão de que a capital fluminense não vive um estado de caos.
Luiz Lima avalia que a cidade do Rio de Janeiro continua com os mesmos problemas administrativos de antes, seja em relação à habitação ou ao transporte público. O deputado também denuncia a falta de segurança nas escolas e acusa o Tribunal de Contas do município de não fiscalizar o destino dos 32 bilhões de reais do orçamento local.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, parabeniza o governo da Paraíba pela isenção de dívida para 280 mil motociclistas que estão com emplacamento atrasado há 5 anos.
Frei Anastácio Ribeiro ressalta que a medida beneficia donos de motos de até 162 cilindradas, usadas principalmente por agricultores, motoboys e outras categorias de trabalhadores. O deputado lembra que a isenção vale para aqueles que pagarem o licenciamento de 2021.
Economia.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende que a reforma tributária adequada para o Brasil é uma mudança simplificada. Ele elogia a proposta do deputado Marcos Sintra, que sugere a cobrança de 2,5% no crédito e no débito das transações financeiras e que torna a nota fiscal desnecessária.
General Peternelli ainda propõe que a reforma tributária em discussão na Casa agregue a proposta de pacto federativo apresentada pelo ministro da Economia. O texto transfere 30% da arrecadação de impostos para a União, 30% para os estados, 30% para os municípios e 10% para o Congresso Nacional, que destinaria o montante às políticas de combate à desigualdade.
Agricultura.
Emidinho Madeira, do PSB, agradece a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e à Frente Parlamentar do Café pela solidariedade às regiões de Minas Gerais, que registraram prejuízos com a geada de 20 de julho.
De acordo com Emidinho Madeira, o Conselho Deliberativo de Política do Café liberou 1,3 bilhão de reais para contornar os estragos. O deputado aconselha os cafeicultores prejudicados a produzirem um laudo detalhando as perdas agrícolas para ter acesso à ajuda indenizatória do governo.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que dispensa o poder público de submeter à classificação obrigatória as compras de produtos da agricultura familiar.
Pela proposta, estão dispensadas da classificação as compras de alimentos realizadas no âmbito do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mais detalhes com a repórter Paula Bittar.
Pela lei atual, todas as operações de compra e venda de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico feitas pelo governo devem ser classificadas para atestar a qualidade dos alimentos. Segundo a proposta, no caso das compras feitas no âmbito do PNAE e do PAA, a classificação poderá ser realizada diretamente pelo agente público da administração contratante, cuja designação deverá recair preferencialmente sobre servidor habilitado em curso específico. Por meio do PAA, o governo comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar com dispensa de licitação e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede de assistência social. Já o PNAE prevê a oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais do aluno durante o período letivo. Pelo menos 30% desses alimentos devem ser oriundos da agricultura familiar. Segundo o relator da proposta na CCJ, deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, a dispensa de classificação não representa riscos e garante a qualidade dos alimentos.
Os entraves burocráticos atrapalham a aquisição desses alimentos, dificultam a vida dos agricultores familiares e podem mesmo comprometer, pela demora, a qualidade dos alimentos. E a dispensa da classificação não representa nenhum risco, exatamente porque é feita pelo poder público, com os cuidados e as atenções necessárias, né? É uma compra feita diretamente dos pequenos produtores, portanto, sem atravessadores, sem intermediários e sem maiores delongas, né? Garantindo que os produtos estejam efetivamente em condições adequadas.
Ainda segundo a proposta, ficam dispensadas da classificação obrigatória as compras de pequenas quantidades de produtos vegetais e seus subprodutos pelo poder público, com dispensa de processo licitatório para agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais. Como o projeto foi analisado em caráter conclusivo, a proposta poderá seguir para a análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende que o processo de contratação e recontratação de médicos para o programa Mais Médicos seja acelerado. Ele propõe a votação de projeto que prorroga por um ano os contratos de profissionais intercambistas.
Pompeu de Matos também destaca a proposta de sua autoria, que exclui excepcionalmente a necessidade de registro no Conselho Regional de Medicina, CRM, para inscrição em processo seletivo do programa. Ele também sugere a revalidação do diploma de medicina para profissionais que trabalharam no Mais Médicos por 2 anos.
Paulão, do PT de Alagoas, ressalta que existe uma demanda reprimida para a contratação de médicos e enfermeiros com condições de trabalhar em hospitais universitários. Ele lembra que a contratação depende de autorização do Ministério da Economia.
Paulão também critica o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por sugerir mudanças no modelo metodológico das escolas voltadas para o ensino especial, aquelas que atendem alunos com deficiência. De acordo com o deputado, a opinião do ministro representa um pensamento medíocre do governo de Jair Bolsonaro.
Educação.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, parabeniza os profissionais da educação e destaca a necessidade de valorização da categoria. Ele lembra que o Dia Nacional dos Profissionais de Educação foi comemorado no último dia 6.
Eduardo Bismarck destaca outras datas comemorativas da área da educação no mês de agosto, como o Dia do Estudante, o Dia do Supervisor Escolar e o Dia Nacional da Educação Infantil. O parlamentar registra que é autor de projeto que institui o piso salarial dos secretários escolares de todo o país.
Segurança Pública.
Nesta quinta-feira, também foi aprovada a proposta que garante prisão em regime mais rigoroso para quem matar policiais ou parentes de policiais. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que determina a prisão com regime disciplinar mais rigoroso para condenados e acusados de matar policiais. O mesmo vale se a vítima do crime for marido, esposa ou parentes de até terceiro grau de policiais. O projeto prevê ainda que o acusado ou condenado pela morte de policial será enviado preferencialmente para um presídio federal e não poderá ser beneficiado com progressão do regime ou liberdade condicional. Além do assassinato de policiais, que já é considerado crime hediondo, a proposta estabelece que vai ficar no regime disciplinar diferenciado o preso que for reincidente em crimes violentos, ou seja, que já tiver sido condenado 2 vezes pelos mesmos delitos. No regime disciplinar diferenciado, ou RDD, o preso fica em cela individual, as visitas são restritas, a fiscalização de correspondência e menos saídas da cela. De acordo com o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, um dos autores do projeto, o objetivo é afastar os assassinos de policiais dos demais presos do sistema penal, onde quem comete esse tipo de homicídio ganha projeção e abrigo pelo crime organizado.
Nós sabemos que os assassinos de policiais, as pessoas que cometem esse tipo de crime de forma covarde, que é hoje já uma qualificadora, é um crime hediondo, eles acabam indo para a prisão e se destacando, ganhando um status diferenciado. Eles sobem na hierarquia do crime e, consequentemente, tornam-se também pessoas de grande estirpe dentro do crime organizado.
O projeto gerou muito debate em plenário. Diversos partidos consideraram que mandar assassinos de policiais para estabelecimentos federais desvirtua a razão desse tipo de prisão existir, que é a de separar os líderes de facções criminosas dos demais presos. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o projeto não estipula os custos da medida nem as consequências para os estabelecimentos federais, que não têm vagas suficientes para isso.
A vida dos policiais tem que ser preservada, mas você não pode romper a lógica do regime de segurança máxima, que é fundamental, como disse, para atacar o crime organizado, para atacar aquele que subverte a ordem dentro das unidades prisionais e simplesmente mudar toda esta concepção sem impacto financeiro e sem se saber ao certo como isso será efetivado.
Já a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o projeto não resolve o problema da letalidade dos policiais e é uma medida isolada que deveria ser pensada junto com outras complementares.
Todos nós queremos enfrentar a vitimização de policiais, que é lamentável no Brasil, assim como a letalidade policial, que também cresce assustadoramente. Mas para isso há medidas efetivas e, sem dúvida, essa matéria não traz consequências objetivas para isso. Por que a gente não redistribui o efetivo policial, em especial em áreas de maior violência? Por que a gente não implementa efetivamente o plano de carreira e salários dignos para os profissionais de segurança pública? Por que a gente não fortalece as unidades de inteligência policial?
O relator do projeto, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, defendeu a proposta e o regime disciplinar diferenciado, ou RDD, para os assassinos de policiais assim que o acusado é preso, e não depois, com base no comportamento na prisão, como ocorre hoje.
Há o reconhecimento da necessidade de, efetivamente, dar um tratamento mais rigoroso para os assassinos de policiais, mas não é só isso que o projeto faz. É que até agora, o RDD dialoga com o comportamento do preso. É depois que o preso está no sistema, é que ele vai ser avaliado. E uma mudança importante é que é permitir que tão logo esse preso seja de entrada no sistema, que ele possa ser avaliado, que possa ser pedido a sua inclusão no RDD.
Projeto que prevê prisão em regime disciplinar mais rigoroso para acusados ou condenados pela morte de policiais ou parentes policiais e o cumprimento de pena em presídios federais vai agora ser analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.